Começa agora. Entrevista Eleições 2022 na Rede AERP de Notícias.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori. Estamos na AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, que dá sequência às entrevistas com os principais candidatos ao governo do Estado. Neste momento histórico, temos o Rádio Paranaense unido a favor da democracia por meio da Rede AERP de Notícias nas eleições de 2022. Foram convidados os candidatos cujos partidos ou federações têm pelo menos 5 representantes no Congresso. E quem participa hoje é Ricardo Gomide, candidato ao Palácio Iguaçu pelo PDT. Gomide é advogado, tem 52 anos, natural de Baiti, no Norte Pioneiro do Paraná. Foi eleito vereador por Curitiba em 2002, em 2003 se licenciou para assumir a presidência da Paraná Esporte, onde permaneceu até 2010. No governo federal foi assessor no Ministério do Esporte, no governo de Dilma Rousseff, e gestor da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Gomide ingressou na política pelo movimento estudantil, foi filiado ao PCdoB, PSB, e este ano filiou-se ao PDT, que lançou seu nome como candidato ao governo do Paraná. Olá, Gomide, seja muito bem-vindo aqui à AERP.
Obrigado, uma alegria participar dessa conversa. Minha saudação a todos que nos escutam, a você, Juliana, e o Adam, que opera aqui a técnica.
Muito bom. Gomide, você se apresenta como um fato novo aí nessa eleição. O que traz de novo em relação aos outros candidatos e também ao que já foi feito aqui no Paraná? Qual que é a grande motivação para concorrer ao governo do Estado?
Olha, o PDT, ao lançar minha candidatura, impôs um fato novo para a eleição aqui do Paraná, como você disse. Porque aqui os dois candidatos que estavam à frente nas pesquisas operaram no sentido de retirar a todas as candidaturas. Todos os candidatos que estavam colocados, e era bom que eles ainda estivessem, porque isso fortaleceria o debate, os que estavam colocados num campo mais à direita foram retirados pelo atual governador e os que estavam colocados do centro para a esquerda foram retirados pelo outro. Eu mesmo sofri um movimento muito forte, mas meu partido foi firme, o Carlos Lupe, o nosso presidente, o Ciro Gomes, o nosso candidato a presidente, foram decisivos no sentido de não fazer qualquer conversa para que minha candidatura fosse retirada. Então, um fato novo é minha candidatura. Permitiu que o paranaense tivesse uma opção diferente da mesmice do atual governo e do atraso do governador lá de trás. E é também um fato novo porque ela veio alicerçada em um amplo debate que houve por 2 anos em todos os cantos do Paraná, com o movimento social, com o setor produtivo, com as nossas universidades, com a nossa sociedade de maneira geral, para compor um plano de governo que nós damos o nome de Projeto Paraná. Ele é um plano de governo que foi feito a inúmeras mãos, foi trabalhado ao longo do tempo e é verbalizado pela minha candidatura. Então, longe da mesmice do presente e das propostas do atraso, um olhar para o futuro com uma campanha que foi preparada e que tem a oferecer ao Paraná.
Certo. Em relação ao pedágio, algo que já rendeu muita discussão, né, no Estado, o senhor promete aí uma tarifa abaixo de R$ 5,00. Está chamando bastante atenção aí na sua campanha. Como é possível garantir esse valor, candidato?
Então, primeiro, é preciso dizer que essa questão do pedágio, ela ilustra bem isso que eu disse há pouco. De um lado, um governador que poderia ter feito a nova licitação, de um outro, um que já ganhou uma eleição com a demagogia do baixa ou acabe e nada fez. Nós ficamos mais de 20 anos escravizados pelo contrato anterior do pedágio, um contrato mal feito, um contrato que escravizou os paranaenses, o escoamento da nossa produção, atrapalhou a nossa economia, encareceu o nosso produto, tornando-o menos competitivo todas as vezes que passava por essas cancelas de pedágio. O sonho do paranaense era se livrar desse contrato. Tanto que demos um mandato ao ex-governador porque ele disse ou baixa ou acaba. Depois não baixou nem acabou. E nós esperamos até o término do contrato, coisa que aconteceu no final de 2021, e o atual governador teve a oportunidade de refazê-lo. Veio uma proposta muito ruim do governo federal que, na prática, aumentava o valor do pedágio por conta do degrau tarifário, das 15 novas praças de pedágio que iriam se instalar. Houve uma reação unânime de todo o Paraná, setor produtivo, nossa Assembleia Legislativa, e o governador nada fez. Não discutiu a questão, não fez uma contraproposta para o governo federal, varreu a discussão para debaixo do tapete. Hoje ela está escondida no TCU e na NTT, para licitar novamente só em março de 2023, já longe dos holofotes da eleição. Então, eu vou pautar sempre a questão do pedágio, porque ela é muito importante para as nossas famílias, para aqueles que transitam pelo Paraná, e fundamentalmente importante para a nossa economia, para o escoamento da produção. Bom, qual foi o grande problema do contrato passado? Ele tinha não só a manutenção e a conservação das nossas rodovias, mas tinha também as melhorias. E o paranaense pagou caro, numa tarifa completamente diferente do que se paga por aí afora, justamente para que houvesse as melhorias. Acontece que essas concessionárias de pedágio, elas são muito insinuantes, são muito, tem muito trânsito no mundo político do Paraná, e ao longo do tempo o paranaense pagou a tarifa e eles não fizeram as melhorias, tiravam dos contratos as melhorias que estavam contratadas para que fossem feitas, por conta de detalhes nos reajustes que aconteciam ao longo do tempo. Então a gente pagou muito caro, pagou as melhorias não aconteceram. Bom, para o novo contrato, o que eu quero fazer é só manutenção e conservação. Por quê? Dessa forma a gente consegue fazer, por exemplo, o que ocorre no pedágio federal de Santa Catarina e no pedágio federal de São Paulo, onde o pedágio custa menos que R$ 5,00. E eu estudei esse assunto, fui conversar com o professor Fábio Scatolin, que é do núcleo da nossa Universidade Federal do Paraná, que discute pedágio. Fui falar na Assembleia Legislativa com os deputados que conhecem a fundo essa questão, por exemplo, o deputado Romanelli. Fui falar com o César Silvestre, ex-prefeito de Guarapuava, que era candidato ao governo, infelizmente tiraram, que estudou esse assunto também. Ele propunha o free flow, que é como se fosse um sem parar, onde a pessoa pagaria pelo quilômetro rodado. Eu acho que não. Estudei isso tudo e acho que o melhor é fazer o que Santa Catarina e São Paulo fazem, colocar só a manutenção e a conservação. A melhoria não adianta a gente pôr, porque se a gente colocar, a gente vai pagar e as empresas não vão fazer. Basta aprender o que aconteceu no contrato passado. E para fazer as melhorias, aí o governador tem que arregaçar a manga, fazer parcerias, ir atrás de recursos do governo federal, onde quer eles que estejam. Tá? Senão nós vamos pagar e não vamos fazer. Então dá para fazer a menos de R$ 5,00, Santa Catarina e São Paulo fazem e nós vamos fazer aqui.
Então a ideia é mudar totalmente o modelo que ficou definido até então.
Mudar, né? Totalmente. Nem a demagogia do governo passado e nem a ausência de proposta do atual governador. Fazer como em São Paulo e Santa Catarina, manutenção e conservação, o pedágio vai custar no máximo R$ 5,00 a valores de hoje.
Certo, candidato. Conversamos aqui com o candidato Ricardo Gomide, do PDT, ao governo do Paraná, quem está nos ouvindo aí nas emissoras de rádio em todo o estado. Vamos falar um pouquinho sobre educação agora? O senhor pretende transformar o Paraná no estado com a menor taxa de evasão escolar. Como pretende fazer isso?
Pois é, a taxa de evasão cresceu muito com a pandemia, nem se fale, e é preciso e necessário que a gente segure o nosso aluno nas escolas. Primeiro, nós vamos ampliar a oferta de vagas do ensino integral. É uma marca do PDT, desde o Brizola com o CIEPES, o Darcy Ribeiro, que foi o relator da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu, Juliana, quando muito novo, me elegi deputado federal aqui pelo Paraná, tinha 23 anos, fui a Brasília atuar na causa da educação. Era o vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados. E estava se discutindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu tive a honra de ter votado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas o relator era um senador, o senador Darcy Ribeiro, um dos homens mais iluminados, junto com Paulo Coelho e outros, né, que são João Calmon, que são os grandes lutadores da educação do nosso país. E nós vamos valorizar o nosso professor, sou filho de educadores, assumi o compromisso lá na sede da PP Sindicato, esses dias participei da marcha, que lembra o 30 de agosto, junto com os professores. Nós temos que valorizar os nossos professores, diferentemente do que se faz hoje, que é muita terceirização, né, muita coisa fora do estamento burocrático concursado. Isso nós não vamos fazer, só PSS, não, ao contrário. É dar força, fazer concurso e valorizar os nossos professores. Vou te dizer de onde que a gente vai arrumar dinheiro para isso. Mas quero te falar que na educação também nós vamos valorizar as nossas universidades, que estão hoje aviltadas com a Lei Geral das Universidades, que fere de plano a autonomia universitária e parametriza as nossas universidades como se elas fossem uma coisa só. As novas, que evidentemente que tem algumas demandas, e as anteriores, como a UEM, como a UEL, como a UEPG, que já tem uma outra condição. Então essa Lei Geral da Universidade foi uma coisa mal feita, uma coisa que não chamou as universidades para discutir. Eu tive agora lá na UEL, conversei com a reitora justamente para tratar desse assunto da LGU, fui a Maringá conversar com o reitor eleito da UEM e há essa necessidade. Assumindo o governo, a gente cria uma comissão, rediscute a LGU e vai repropô-la em novas bases, em novas condições.
O senhor pretende também trazer uma ampliação no ensino médio, né?
Temos que fazer. Nós precisamos investir, né, na educação. E não é só investimento, é também a gestão. E nós temos olhares aí muito positivos que podem ser trazidos para cá. Porque não basta pôr dinheiro, tem que ter gestão. O dinheiro é fundamental. A valorização do profissional que atua, do servidor público de maneira geral, mas é preciso gestão. Nós temos exemplos aí, e eu falo deles para lembrar do nosso candidato a presidente, Ciro Gomes, que pegou o município de Sobral, onde o irmão dele foi prefeito, depois também o estado do Ceará, e transformou a educação. Hoje você vê no ITA a quantidade de cearenses que tem, que é o vestibular mais difícil do Brasil, o IDEB, que é o índice que regula a qualidade da educação, o estado do Ceará é o primeiro. Como pode um estado que não está dentre os primeiros do ponto de vista da economia ser o primeiro do ponto de vista da qualidade da educação? O município de Sobral, o primeiro do Brasil. Aí a gente vai olhar mais perto aqui, os dois do PDT, por óbvio. Aqui, a experiência exitosa do Paulo McDonald, que era prefeito do PDT em Foz do Iguaçu, foi o segundo melhor IDEB do Brasil, chegou a ser o primeiro. A experiência exitosa do Gustavo Fruit em Curitiba, com a professora Ruberlaine, que melhorou e melhorou bastante o IDEB. Então você tem que valorizar o profissional, colocar dinheiro e ter gestão. Nós vamos fazer. E não é uma conversa de campanha, nem uma proposta desajustada, porque essa é a nossa trajetória de vida. A minha ligação com os professores, a minha participação na causa da educação e também a história do meu partido, esse compromisso fechado com a educação.
O senhor falou, daqui a pouquinho vou falar de onde vem o investimento, de onde viria então esse investimento todo?
Pois então, pode vir de várias fontes. Eu estudei o orçamento do Estado e há vários gastos que se faz que não deveriam se fazer e há fontes que poderiam estar a serviço de projetos sociais à disposição da nossa população, e eu tenho vários, e os investimentos necessários, não só na educação, mas também na descentralização da saúde e na atração de mais médicos. Por exemplo, publicidade. Publicidade tem a publicidade institucional, que eu acho que é um direito do cidadão, aliás, tenho certeza. Mas também tem publicidade laudatória, publicidade do governante, publicidade do governo, e não publicidade institucional. Foram mais de 160 milhões já no ano que passou. Portanto, dali você retira recursos necessários para fazer esses investimentos. Fundamentalmente, eu vi que nós temos 17 bilhões no ano, 17 bilhões no ano de 2022 de renúncia fiscal, de benefício fiscal para empresas. Então, evidentemente que deve ter coisa boa ali, nós temos que passar o pente fino, separar o joio do trigo, e o que for ali um benefício para pequena empresa, para geração de empregos, evidentemente que isso fica mantido. Mas deve ter muita gordura e não há transparência. Então, a gordura toda a gente tira, e daí a gente compõe um recurso que vai ser muito importante para o desenvolvimento do nosso estado e para a nossa população. E quero fazer uma outra coisa também. Nós temos um bom salário mínimo regional, da ordem de mais de R$ 1.800. Só que diversas empresas não estão atreladas a esse salário mínimo. Então eu vou fazer com que os benefícios fiscais, os legítimos, não esses todos, que forem contratados por empresas que vierem para o Paraná para acessar esse benefício, eles nesse contrato terão que aderir também ao nosso salário mínimo regional, porque assim a gente vai gerar mais emprego, mais renda e vai proteger o nosso trabalhador.
Certo, candidato. A gente faz o nosso primeiro intervalo, então, e a gente segue conversando, então, aqui pela Rede Aerp de Notícias com o candidato Ricardo Gomide, pelo PDT ao governo do Paraná. Voltamos já.
Voltamos já. Entrevista Eleições 2022.